Foi uma vez o CEF. Capítulo 2. Fiscalização e investigação criminal.
É aquela que nos últimos anos se vulgarizou chamar a missão policial do CEF. A prevenção e investigação de crimes cometidos por estrangeiros e a fiscalização das suas atividades enquanto estão em território nacional. Dentro do país, ou em colaboração com serviços estrangeiros, a missão criminal passa sobretudo pelo tráfico de seres humanos, o auxílio à imigração ilegal, os casamentos de conveniência e toda a outra criminalidade dita itinerante que em permanente mobilidade vai cruzando as inexistentes fronteiras internas dos 27. Já a fiscalização passa pelo controlo da documentação que qualquer estrangeiro deve ter atualizada e pela monitorização das atividades económicas que, por norma, mais recorrem à mão de obra estrangeira. Obras públicas, agricultura, turismo e até desporto. A carreira de investigação e fiscalização do CEF só foi criada em 1990. Já o serviço tinha 4 anos, ou 14 se contarmos, desde que começou a funcionar ainda apenas como serviço de estrangeiros. E era fundamental que isso acontecesse. Nessa altura, as fronteiras continuavam a cargo da Guarda Fiscal, organismo na dependência do Ministério das Finanças, e a investigação de crimes cometidos por estrangeiros calhava à polícia que tivesse a área de jurisdição. Já a fiscalização, essa, era diminuta. Recorda Daniel Sanches, o diretor-geral do CEF, que criou a nova carreira.
O trabalho, eu posso dizer que a fiscalização era mínima. Eram alguns elementos que tinham sido destacados para o serviço, que já vinham de trás, aliás, da PSP, que tinham a seu cargo essa área da fiscalização, mas era um número de pessoas, um número muito curto, para proceder uma verdadeira fiscalização no interior do território nacional. A fiscalização funcionava realmente em modo muito reduzido nessa altura. Os serviços viviam e estavam já estruturados e devidamente estruturados era ao nível da parte administrativa, portanto, na parte documental, essencialmente a parte documental.
Dotar o CEF de inspectores que pudessem centralizar e executar todas as missões relacionadas com os estrangeiros, cumprindo, aliás, os modelos comunitários a que o país já estava obrigado, foi a grande tarefa de Daniel Sanches.
Antes de se iniciar o curso, eu tive que viajar e fui conhecer serviços de fronteiras, porque tem realmente uma atividade bem distinta de uma polícia de investigação criminal. E, portanto, visitei os serviços ingleses, visitei os serviços espanhóis, os serviços norte-americanos, e foi uma síntese das várias coisas que vi que podiam ser adaptadas para um sistema português concebido de raiz por nós, é com base nesse conhecimento que é fundado o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
Uma carreira criada do zero, inspirada por vários modelos de organização, incluindo o da Polícia Judiciária, onde Daniel Sanches tinha sido 4 anos diretor adjunto.
A concepção do curso foi toda feita também internamente. Também com base em experiência que eu já tinha dos cursos que havia na Polícia Judiciária, mas muito diversa, porque a formação e as disciplinas a ministrar eram naturalmente diferentes. Algumas seriam equivalentes na tal vertente de investigação, outras seriam completamente distintas. E isso aí fui buscar aqui e acolá o que é que devia de fazer, não é?
Parte da formação foi, aliás, realizada no Instituto da Polícia Judiciária em Loures, bem como na INDEP, as Indústrias Nacionais de Defesa, também em Loures. No plano pedagógico, houve uma clara aposta nas línguas, nessa altura ainda apenas o inglês e o francês, mas também em matérias que nenhuma outra polícia incluía na sua formação.
Também insistimos muito em algo que vimos nos Estados Unidos, que é a análise comportamental, psicologia do comportamento, porque é muito importante, principalmente numa abordagem rápida, como sabe, as abordagens numa cabine do aeroporto é muito rápida, quando aquela conversa curta é feita, o oficial de imigração tem que saber com quem está a lidar, se alguém lhe está a mentir, se não está, obviamente que isto depois tem que ter outros filtros, mas há um primeiro momento em que poderá ser selecionado para ser entrevistado depois com mais profundidade ou ser franqueada imediatamente à entrada.
Um curso, o primeiro, como para sempre ficou conhecido internamente, para o qual havia 200 vagas, mas que só pouco mais de 100 candidatos conseguiram acabar. O diretor de então reconhece a exigência que foi posta nessa admissão pioneira.
Toda a formação incidiu sobre dois parâmetros. Duas vertentes que não havia em Portugal mais nenhuma força de segurança nem serviço de segurança que eu tivesse. É que eles tinham que ser simultaneamente, e nunca podiam esquecer isso, recepcionistas de qualidade, como se estivessem num hotel de 6 estrelas ou 7, porque eram a primeira imagem do país ao estrangeiro que chega, e simultaneamente não podiam esquecer a sua vertente de serviço de segurança. A segurança interna, eles tinham que a defender também. Portanto, eles tinham que reunir estas duas vertentes. Tinham que ter a delicadeza e o rigor depois do controlo.
Esta primeira fornada de inspectores foi toda colocada no aeroporto de Lisboa. No dia 1 de agosto de 1991, saiu a guarda fiscal, entrou o CEF. Fernando Silva fazia parte desse grupo e lembra-se de pormenores que exemplificam bem aquele momento histórico.
Eu, por acaso, fazia parte do primeiro grupo que toma conta da fronteira no dia 1 de agosto. Por isso, ainda pertencia àquele grupo que recebeu as fardas no dia anterior, às 5 da tarde. Houve um grupo que entra logo à meia-noite, às 11 da noite. Eu faço parte do grupo que entra às 7 da manhã e ainda todos praticamente com as calças, com bainhas feitas com agrafos e com fita-cola.
José Van der Kellen, um dos elementos desse primeiro grupo, não tem dúvidas de que o aeroporto da capital foi a grande escola para esta geração, sem imaginar ainda que nas 3 décadas seguintes iriam ocupar os mais variados cargos de chefia dentro do serviço.
O aeroporto, digamos que foi uma escola que serviu de lançamento de muitos dos inspectores e dos colegas que depois desenvolveram a atividade do CEF noutros âmbitos. O aeroporto de Lisboa era para onde estavam programados os problemas, isto é, porque as questões de imigração na altura, a questão da pressão migratória, era uma questão que vinha essencialmente da África. A coisa que havia era essencialmente os impedimentos de entrada e a expulsão das pessoas. E, portanto, como os problemas na altura eram os voos que vinham da África, com gente indocumentada, falsificações de documentos, etc., digamos que o aeroporto de Lisboa foi aquilo que permitiu iniciar e acabou por se tornar uma escola com especialização em questões documentais, etc., tudo isso.
Mas não foi fácil, acrescenta Paulo Torres, candidato ao segundo curso realizado 9 meses depois. Não só tudo era uma novidade, como iam substituir um organismo que estava à beira da extinção.
No início, muito, muito conturbado, em que a passagem entre quem estava nas fronteiras e o CEF não foi de todo pacífica. Era a Guarda Fiscal, que também estava num processo de extinção e que nesse corre-corre de extinção teria que passar, digamos, o testemunho ao novo serviço que surgia, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e, portanto, a passagem de testemunho foi muito rápida e a quase nos puseram a controlar as fronteiras sem saber bem ao certo, apesar de termos um ano de formação, sem sabermos ao certo o que iríamos encontrar.
O que aconteceu nessa altura foi formação em tempo real.
Os dois primeiros cursos preencheram na sua totalidade o aeroporto de Lisboa, continuando a guarda fiscal nas outras fronteiras aéreas e terrestres, na altura haviam terrestres, e marítimas. Entre o primeiro curso e o segundo curso há ali uma distância de 9 meses, portanto nós somos quase irmãos, e o pouco know-how que eles tinham transmitiram-nos a nós on job. Senta aqui ao meu lado e vais aprender como é que se controla a imigração. Portanto, foi assim que nós iniciamos esta tarefa tão específica que é o controle de imigração.
O aeroporto de Lisboa foi o primeiro e quase único palco dos primeiros tempos da carreira de investigação e fiscalização, mas o trabalho que ali começava foi abrindo novas frentes, novas missões, agora já espalhadas pelo resto do território nacional. José Van der Kellen descreve a década de 90 como de aprendizagem e desenvolvimento forçados pela própria realidade.
Logo no primeiro curso começamos a ver que, passado alguns meses, as questões já não se centravam apenas no aeroporto de Lisboa, mas tinham continuidade para o interior do território nacional. E isso obrigava-nos a ter que ter outro tipo de postura e de reação, mas também tínhamos que ter cobertura legal. E, portanto, isso levou a que a própria lei de estrangeiros tivesse que ser revista, tivesse que ser equacionada então a questão do auxílio à imigração ilegal, com uma janela que levou a que o serviço tivesse mesmo que progredir, que foi a criminalidade conexa à imigração ilegal. Começamos pelas falsificações dos documentos, mas cedo verificamos que depois a criminalidade começou a evoluir para vertentes mais graves, como extorsões, e outro tipo de nacionalidades a aparecer, para além daquilo que eram as nacionalidades que nos apareciam no aeroporto. Foi quando começam a aparecer, então, os grupos de leste.
Foi a necessidade de perceber e completar a tarefa de controle documental nas entradas que conduziu ao desenvolvimento das vertentes de investigação e fiscalização durante a permanência dos estrangeiros em Portugal. A começar pela fiscalização, Paulo Torres lembra que o desaparecimento definitivo da Guarda Fiscal, entregando ao SEF todas as fronteiras, foi o impulso que faltava para que os inspectores começassem a ocupar instalações espalhadas pelo país.
Nós iniciámos a fiscalização no ano de 95, quando saímos do aeroporto, ou quando tomámos definitivamente conta de todas as fronteiras portuguesas, e o diretor então, o senhor doutor Alencastro Bernardo, decidiu: vamos ocupar a Direção-Geral, vamos fazer uma tarefa que ainda estava a ser feita pela Polícia de Segurança Pública nas Direções-Gerais. E começaram a sair, a ser recrutados nas fronteiras alguns inspectores, nomeadamente após a entrada do terceiro curso, que são, digamos, aqueles inspectores que vieram da extinta Guarda Fiscal e que foram reintegrados no SEF, em número suficiente para que tenhamos podido ir para as Direções-Gerais. E aí começou a fiscalização.
Na altura, um trabalho ainda assim bastante limitado.
Baseava-se no controle dos boletins de alojamento, ir aos hotéis saber se os turistas tinham os vistos em dia, portanto, uma coisa muito restrita nas grandes zonas urbanas do litoral. Portanto, fiscalização no interior não havia estrangeiros no interior, portanto, não era áreas de ação do SEF.
Mas fiscalizar fluxos migratórios, atividades económicas fortemente ligadas ou até mesmo dependentes de estrangeiros, fez com que fosse também preciso investigar um número cada vez maior de irregularidades, mesmo que a lei ainda não permitisse totalmente, como lembra Paulo Torres.
Foi uma das últimas tarefas que o SEF assumiu, já uns 10 ou 12 anos mais tarde, após a nossa existência, com a criação de uma Direção Central de Investigação Criminal. Naquele tempo que nós tínhamos era a documentação utilizada por vários cidadãos, era o crime mais comum, que nem sequer era um crime da competência exclusiva do SEF. O SEF não tinha crimes na sua exclusividade. Eram todos eles da competência reservada da Judiciária. Se detectado por nós e o Ministério Público assim o entendesse, nós poderíamos investigar aquela falsificação, aquela duplicidade de entidade.
A esta distância, José van der Kellen não tem dúvidas de que foi o trabalho e a capacidade dos primeiros inspectores do SEF que convenceu as autoridades políticas e judiciais de que o serviço tinha o seu lugar no sistema de segurança interna.
E o trabalho começou a ser feito com uma mais-valia de tal forma importante que tivemos então muitas outras entidades policiais, estrangeiras e mesmo nacionais e até da inteligência a trabalhar connosco. Porquê? Porque nós tivemos uma capacidade e uma mais-valia de penetração naquilo que era o universo das comunidades estrangeiras e daquilo que havia de novidade que eles traziam em termos de criminalidade, quando havia esse fenómeno associado. Nós transferíamos isso para um tipo de informação que nos permitia trabalhar no terreno e projetar isso, de alguma forma, em termos processuais, para os próprios tribunais. E então, a partir daí, sim, com uma ligação já mais forte ao Ministério Público, etc. E a partir daí, assim, então, começa a grande evolução, digamos que, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
Primeiro a entrada na CEE, depois, em 1991, a adesão ao Acordo de Schengen e mais tarde, em 93, a transformação de todo este espaço em União Europeia. Um novo contexto de livre circulação de pessoas, serviços, bens e capitais, que trouxe consigo desafios bastante mais complexos, aqui recordados por José van der Kellen.
Há um momento-chave. Tem a ver muito com aquilo que foi uma espécie de conexão moldava, que aparece em Portugal. Com Schengen, por exemplo, começaram a aparecer pessoas diferentes em estaleiros da construção civil. Como é que estas pessoas estavam a aparecer? E isto porquê? Porque, entretanto, chegava a informação que, ao chegarem cá a Portugal, não se fazia apenas o transporte dos imigrantes, mas havia uma série de criminalidade associada na exploração dos imigrantes. E isso é que vem trazer algo de novo. Isto é, passamos a perceber que estava a ser vulgar a extorsão, a agressão física, algumas resultaram em homicídios, etc, etc, etc. Isso obrigou-nos a repensar a nossa metodologia e a adaptar todo o nosso know-how em termos de obtenção de informação e de posicionamento no terreno relativamente àquilo que estava a acontecer já dentro do espaço português.
Instalou-se a designação crime transnacional e com ele uma multiplicidade de novas atividades ilícitas em cada um dos Estados-membros.
A questão do tráfico de seres humanos, por exemplo, evolui na sequência daquilo que nos trazem, digamos, que os grupos organizados de leste. A forma depois como passam eles próprios a explorar as comunidades que eles determinam, a forma como estão, posicionamentos, localizações, etc., tudo isso. Para além da questão da exploração no âmbito do trabalho, passa a haver também a questão da prostituição, a forma como são exploradas as mulheres. E isso aconteceu, por exemplo, muito no Algarve. Nós chegamos a ter acesso a contactos que indivíduos presos nos países de origem, que eram os líderes da organização, controlavam os grupos que estavam a atuar aqui, em Portugal, e a forma como queriam que eles gerissem o dinheiro. Tendo em conta que muito do dinheiro era dos tais dízimos da extorsão e que servia também, de alguma forma, para a defesa jurídica dos que estavam presos no estrangeiro, ou no país de origem, ou noutro país qualquer europeu.
Paulo Torres lembra-se bem do tipo de crime que Portugal começou a enfrentar em meados da década de 90, até porque esteve envolvido na investigação de alguns desses grupos.
Tive algumas investigações em que as máfias de leste eram muito bem organizadas, replicavam os sistemas militares de leste, autenticamente padronizadas como fossem uma estrutura militar, muito bem equipadas, às vezes assustadoramente bem equipadas em termos de armamento, e que realmente nos obrigou a ter cuidados, a trocar informação a nível da Europa, a ir beber informação à Alemanha, à França, à Holanda, que já combatiam estes crimes e estas redes organizadas há mais tempo. Portanto, a troca de informação entre todos os serviços de imigração na Europa se tornou muito mais profícua. E o CEF beneficiou muito disso, tendo acesso à informação, que lhe permitia depois aqui no nosso cantinho lutar contra estes fenómenos, que há muitos já aconteciam por essa Europa fora.
A importância da partilha de informações, referida por Paulo Torres, é igualmente sublinhada por José van der Kellen. Não só na informação que Portugal recebia, como naquela que dava, como aconteceu com a ajuda que o CEF deu ao desmantelamento de uma rede nigeriana em Espanha.
Como, por exemplo, os nigerianos, que foi uma coisa que nós nem imaginamos, até a forma grave e a manipulação que, digamos, que os responsáveis dos grupos faziam perante as pessoas, jogando com as questões da feitiçaria, por exemplo. E dominavam as pessoas completamente, tinham-nas completamente na mão, numa exploração incrível, absolutamente incrível, nomeadamente na área da prostituição, né? E o dinheiro que aquilo gerava e gera.
Um primeiro terço de vida de uma nova carreira que José van der Kellen considera ter sido fundamental para afirmar e consolidar a capacidade e importância do CEF. Este inspetor coordenador superior, que ao longo dos seus mais de 30 anos de CEF trabalhou em informações, pesquisa, análise, investigação criminal e fiscalização, também junto da Europol e da Interpol, que chefiou direções regionais, como a do Algarve e a de Lisboa, foi diretor nacional adjunto do serviço e ainda oficial de ligação em Angola, diz que o CEF esteve sempre à altura dos desafios.
A questão que se coloca no terreno em Portugal é mesmo de uma gravidade extrema, porque, no fundo, é o surgimento das chamadas máfias de leste. E esse é que é, de facto, o grande desafio que se põe ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras na altura e que, na minha perspectiva, soube reagir muito bem e que apresentou resultados no desmantelamento de muitas dessas organizações que pululavam por Portugal continental e que fizeram com que nós, que éramos, digamos, que entre aspas, mais maçaricos na atividade, aprendêssemos e foram cruciais para o nosso crescimento enquanto polícia.
A presença e a organização do CEF no continente e ilhas estabilizou na primeira década do século XXI. 6 direções regionais, 24 delegações regionais, 8 aeroportos, 21 terminais marítimos e 5 centros de cooperação policial e aduaneira, estes últimos em parceria bilateral com Espanha. A isso juntava-se uma crescente presença em organizações e missões internacionais, o que fez entrar a carreira de investigação e fiscalização numa constante prova de esforço. Fernando Silva, o último diretor do serviço, considera que o número de inspectores nunca foi verdadeiramente suficiente para acompanhar as necessidades. O número e frequência dos cursos de admissão ficaram longe do desejável e isso foi-se refletindo na imagem externa do SEF.
Foi muito irregular. E o problema, quando começa a haver estes hiatos temporais, é que todos os que vão entrando já não vão sendo suficientes para colmatar os que entretanto vão saindo. E depois também temos uma outra circunstância que eu acho que foi a opção possível, não foi a mais profícua para o SEF, que é, tivemos muito tempo sem um concurso de contratação externa. E a alteração da lei de 2017 cria uma série de novas necessidades no SEF, que precisava de ter sido acompanhada de um robustecimento imediato de elementos, que também não ocorreu.
A entrada no século XXI foi também o tempo em que se tentou combater estigmas antigos.
Havia muita gente que ameaçava aos estrangeiros: se tu não te portares bem, não fizeres o que eu quero, eu chamo o SEF e daqui a um dia estás expulso. E as pessoas viviam neste terror. Claro que depois o SEF, percebendo-se deste caráter coercivo e, digamos, amedrontador, adotou uma estratégia publicitária de que nós existimos não contra a imigração, mas a favor da imigração. Ali, a partir de 2007, 2008, 2009, adotámos uma política de maior visibilidade, de proximidade, de não tanto para procurar o imigrante ilegal para o expulsar, mas para o integrar e dar-lhe uma opção legal de saída e de fixação de residência em Portugal.
O inspetor coordenador Paulo Torres, que entre muitas outras funções já chefiou Setúbal, Madeira, Algarve e Lisboa, explica de que forma se desenvolve o permanente trabalho de monitorização dos estrangeiros e das suas atividades.
A fiscalização tem por base a recolha de informação. Uma coisa que o SEF fez foi, em cada direção regional, ter uma unidade de tratamento de informação, que recolhe toda a informação de equipas móveis que andam no terreno, a ver, a verificar onde é que há maior número de estrangeiros, onde há algum alarmismo social, porque há muitos estrangeiros a residir naquela área e as populações reagem. Portanto, ver sítios onde as populações de imigrantes estejam aumentadas de forma desmesurada, para que possamos atuar. O tratamento da informação é feito um plano, dizer, em tal sítio existem muitos empreendimentos da construção civil, convém vermos o que é que se passa. Aqui nestes empreendimentos de agricultura há notícias de cidadãos estrangeiros descontentes, que estão a ser tratados de forma desumana, portanto, e a atividade da fiscalização baseia-se nesta informação tratada, que faz com que nós vamos para o terreno, não bater porta em porta, que isso não tem lógica, mas com objetivos definidos.
De há muitos anos a esta parte, com o principal foco na proteção dos imigrantes e da sua existência legal entre nós, garante Acácio Pereira, o responsável há quase 8 anos pela Delegação Regional da Guarda. Essas são orientações genéricas para toda a União Europeia e é assim que o SEF trabalha.
Faz fiscalização de tudo e é trabalho feito por em áreas de onde os migrantes trabalham, acompanha todas essas situações para prevenir, e não é para fiscalizar um migrante, é preciso que se diga, é para prevenir que um migrante seja ludibriado. O foco não é no migrante, o foco é no criminoso ou no potencial em terceiro em relação ao migrante. Portanto, faz todo esse processo de acompanhamento, faz o processo de reagrupamentos familiares, afere todas essas condições, imite os parceiros para os diversos vistos.
Acácio Pereira sublinha a importância da descentralização deste tipo de serviços, porque os estrangeiros estão em qualquer parte do país.
Esta apelabilidade do serviço é muito importante para manter uma informação permanente sobre os movimentos, os fluxos e as atividades. Nós não podemos esquecer, por exemplo, eu vou dar um exemplo do interior, o interior alentejano, o Beja. Beja é um dos sítios onde nós temos mais população estrangeira residente, onde o índice de criminalidade ligado a crimes conexos com a imigração é maior.
E também estão, cada vez mais, em todo tipo de atividades.
Esse paradigma está a mudar. Nós temos migrantes em todos os setores. Nós temos migrantes nos hospitais, como médicos. Nós temos migrantes como enfermeiros. Nós temos migrantes como engenheiros. Nós temos migrantes num terceiro setor, neste momento é um setor fundamental ao país e muitas das vezes é descurado, é o setor social, e há muita falta de mão de obra. Nós temos migrantes na parte agrícola, nomeadamente em determinadas épocas, determinadas culturas sazonais, e há dificuldade em arranjar mão de obra.
O CEF chega ao fim com 1057 elementos da carreira de investigação e fiscalização, sendo que 231 estão a exercer funções fora do serviço. Os que chegam ao fim serão integrados em bloco nos quadros da Polícia Judiciária, mas nem todos irão ali trabalhar. Essa será a base para todos os efeitos laborais, mas cerca de 250 irão, na verdade, trabalhar com a PSP e a GNR nas fronteiras que passam a estar à responsabilidade destas duas forças de segurança.